Olá, eu sou André Mastro, esse é o programa Musicada História, em seu quarto episódio dessa série de 2022. Abro esse episódio sobre modinhas e maxixes, cantando para vocês uma modinha de autor desconhecido, recolhida pelo pianista, escritor e folclorista Rossini Tavares de Lima. Chama-se Moreninha, Se Eu Te Pedisse.
Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, de modo que ninguém visse, um beijo tu me negavas. Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, um beijo tu me negavas, ou davas, ou davas. Moreninha, se eu te encontrasse na varanda costurando, na varanda costurando, e me recebesse sorrindo. Moreninha, se eu te encontrasse na varanda costurando, e me recebesse sorrindo, que lindo, que lindo. Beijava teus pés pequenos, teu lindo rosto moreno, teu lindo rosto moreno, e as tranças de negro tom. Beijava teus pés pequenos, teu lindo rosto moreno, e as tranças de negro tom. Que bom, que bom. Se eu visse o mundo da janela dos teus olhos, da janela dos teus olhos, o mundo seria um doce. Moreninha, se eu visse o mundo da janela dos teus olhos, o mundo seria um doce, se fosse, se fosse.
Alguns gêneros musicais formaram o que são considerados alguns dos pilares da formação da música popular brasileira como a conhecemos hoje. Em qualquer discussão sobre as procedências da nossa música, devem ser levados em consideração a modinha, o lundu e o maxixe. Neste episódio, vamos fazer breves explanações sobre cada um desses gêneros. Não há um consenso entre pesquisadores sobre a origem da modinha em terras brasileiras, mas, aparentemente, ela tem sua origem em terras portuguesas. Segundo Mário de Andrade, que foi pioneiro em suas preocupações quanto às origens das etnicidades das múltiplas manifestações artísticas brasileiras, é provável que este gênero, intitulado moda, tenha ganhado seu título em diminutivo, modinha, já em terras brasileiras. Usar as palavras dessa maneira é, segundo as próprias palavras de Mário, abre aspas, um jeito luso-brasileiro de acarinhar tudo com diminutivos. A palavra modinha nasceu assim. Mário também é conhecido pelas viagens etnográficas que resultaram em livros que ajudaram a moldar o que se reconhece hoje como formação das nossas identidades culturais, principalmente nossa formação musical, como a primeira e a segunda parte de O Turista Aprendiz, do final da década de 1920, ambas resultado de suas incursões por várias capitais e interiores das regiões norte e nordeste do Brasil. Publica também ensaios sobre a música brasileira. E em 1930, chega ao público Modinhas Imperiais, onde ele reúne várias delas, transcritas em partituras. Antes de mais nada, não podemos esquecer de três aspectos. O papel dos primeiros jesuítas que aportaram aqui no século XVI. O papel das populações que já estavam neste território antes da chegada dos primeiros europeus. E o papel das populações negras que foram trazidas para cá, escravizadas também a partir do século XVI. Nossa música mantém até hoje aspectos oriundos desse encontro. A partir desse encontro, deu-se um conjunto de peculiaridades que nos formaram musicalmente. E somos formados por uma gama de estilos musicais que se entrecortam e se mesclam. O escrivão Pero Vaz de Caminha, que em 1500, junto à esquadra de Pedro Álvares Cabral, chegou em terras brasileiras, relatou em sua famosa carta enviada ao rei português, Dom Manuel I, suas impressões sobre os povos com os quais estava travando contato. Em seus relatos, ele já se refere às primeiras trocas de instrumentos musicais realizadas entre os portugueses e os nossos povos originários. Claro, temos sempre que ressaltar que no século XVI, a música produzida pelos povos que já estavam aqui era considerada profana pelos religiosos jesuítas, mesmo porque era uma manifestação de cunho ritualístico, uma música em total desacordo com as autoridades que representavam a coroa portuguesa. Fazia parte da catequização dos habitantes da então colônia portuguesa o ensino de música europeia. Na verdade, uma espécie de imposição para que as culturas daquelas civilizações nativas fossem substituídas pela nova ordem europeia, mais precisamente a portuguesa. A modinha era, em Portugal, um gênero musical muito apreciado pela corte, e assim continuou no Brasil, pois a família imperial portuguesa, em sua mudança para solos brasileiros no início do século XVIII, trouxe em sua comitiva vários músicos portugueses. Eles continuaram apresentando aqui o tipo de música que também apresentavam para a corte em terras portuguesas. Enquanto eu falo, nós estamos ouvindo o flautista Marcos Kiel, que já atuou nas orquestras sinfônicas de Campinas e Piracicaba, ambas no estado de São Paulo. A modinha tinha o formato camerístico, ou seja, música de câmara. Música de câmara é um tipo de música para ser executada por um grupo pequeno de instrumentistas. Usa-se também a expressão grupo intimista de músicos para designar esse tipo de formação instrumental. Em geral, a modinha era apresentada por um ou dois cantores ou cantoras e um músico acompanhante. Esses músicos acompanhantes poderiam ser pianistas, cravistas, flautistas, etc. As letras eram dramáticas e passionais, de forte apelo emocional, tratando principalmente de temas tristes, ligados a desilusões amorosas e existenciais. Seus cantores seguiam a tradição das escolas italianas do chamado bel canto, um modelo de canto operístico que muito agradava ao público europeu desde o século XVI. Sobre essa escola de canto, vamos tentar exemplificar musicalmente o que estamos dizendo, ouvindo uma gravação recente de uma das citadas modinhas recolhidas por Mário de Andrade. Ela tem autor desconhecido, chama-se Róseas Flores da Alvorada. Atentem-se à letra. Rosa e as flores da alvorada, teus perfumes causam dor. Essa imagem que recordas é meu puro e santo amor. Ai, quem respira os teus odores, fenece triste, morre de amores. Quem participa dessa gravação é o pianista Alexandre Pascoal e a cantora é a soprano paulistana Adélia Issa, uma das mais aclamadas cantoras eruditas do Brasil. Aos poucos, a modinha ganha os espaços mais populares do Brasil, não ficando mais restrita somente aos gostos dos membros da corte portuguesa. E é nesse ponto, quando se fala em modinha, que temos que tratar também de outro gênero musical, contemporâneo à modinha e que nasceu dos batuques dos negros escravizados do Brasil colônia, o lundu. O lundu, além de música, era uma dança. Alguns denominam lundu canção. Trazida do continente africano, ela teria vindo mais especificamente de Angola e Congo. Ficou aqui conhecida como a dança da umbigada, dado seu caráter associado à devassidão sexual, luxurioso, transgressivo, herege, hostil. Tudo isso, claro, aos olhos dos primeiros brancos europeus que estavam aqui, ao tomar contato com essa manifestação cultural. Sobre o lundu, o etnomusicólogo congolês Kazadi Va Mukuna escreveu, abre aspas, o requebro das ancas, outro elemento que participa da coreografia do lundu, juntamente com o movimento circular dos quadris, tem origem nas culturas negras trazidas para a colônia brasileira. Já o escritor, historiador e pesquisador de música brasileira José Ramos Tinhorão considerava, para além de os intercâmbios entre tantas manifestações musicais em solo brasileiro, a modinha e o lundu como os dois gêneros principais que resultaram na chamada música brasileira. Tinhorão ainda concerne ao termo calundu a origem do nome lundu. Neste caso, calundu refere-se a rituais místicos de origem africana, festivos, onde se faziam presentes a alegria, os instrumentos percussivos, a dança e o canto. Musicalmente, lundu seria uma música de forte marcação rítmica, acelerada, sempre evidenciando a sensualidade da sua dança. No século XVIII, começamos a produzir uma música muito rica, que atraía atenções de públicos estrangeiros. Exportamos nossa música para Portugal, tanto as modinhas quanto os lundus. Lá, a modinha ganha um estilo, que ficou conhecido como modinha brasileira. O lundu ganha algumas características europeias: o estalar de dedos, a introdução dos bandolins, novas melodias, novas harmonias. Um personagem importante nesse trânsito musical foi Domingos Caldas Barbosa, filho de mestiço, de pai português e de mãe escrava alforriada, que cresceu nas ruas cariocas ao som lírico das serenatas trovadorescas e ao rufar pungente, exultante e cadenciado das batucadas. Tanto apreciava as músicas que escutava, que adulto tornou-se múltiplo artista: escritor, cantor, violeiro e compositor de habilidades muito admiradas. Ele viaja para Portugal e lá desempenha papel primordial na difusão da modinha brasileira, que obtém grande aceitação, tanto da elite quanto do povo. O legado musical e literário de Domingos Caldas Barbosa é, ainda hoje, objeto de estudo de qualquer interessado em história das artes brasileiras. Sua obra é enaltecida por críticos e historiadores como o primeiro registro de uma arte considerada legitimamente brasileira. Vamos conhecer algumas de suas palavras em Doçura de Amor. Cuidei que o gosto do amor sempre o mesmo gosto fosse, mas um amor brasileiro, e eu não sei por que é mais doce. Ai, nhanhã, venha escutar amor puro e verdadeiro, com preguiçosa doçura, que é o amor brasileiro. E vamos conhecer Triste Lereno, uma de suas composições. Por sua vez, o lundu tornou-se tão popular e marcante na nossa história que aquela que é considerada a primeira gravação musical feita no Brasil é um lundu, chamado Isso é Bom, em gravação realizada em 1902. Nós tratamos dela em um dos nossos episódios passados, aqui nessa série de podcasts. Mas a história não para, muito menos a arte é uma entidade inativa, presa ao tempo.
Rio antigo, quero relembrar pelo maxixe que ele conheceu alguma coisa para transportar nossos avós ao mundo que foi seu. Quero falar no bonde de burrinho que esperava a gente se aprontar e na vaquinha que parava a nossa porta para nos deleitar.
Mais uma vez, nosso cenário é o Rio de Janeiro. Final do século XIX. O Brasil é um palco dos mais estupendos e diversificados universos musicais do mundo. Valsas, polcas, mazurcas, choros, scottish, etc. deliciavam os ouvintes. Nas serenatas, nos saraus, nos incipientes palcos dos teatros de revista, nas discretas rodas de capoeira, nos salões de dança, nas abastadas salas de elite ou nas esquinas urbanas, em meio às plantações rurais ou nas densas matas fechadas, a música brasileira acontecia. Entre tantas linhas musicais híbridas, se adornando a outras e propondo ramificações quase infindáveis de novas propostas sonoras, o lundu ganha outros contornos e nasce novamente uma música que, novamente, também é uma dança, o maxixe. O tango argentino começava a ser difundido nas grandes cidades brasileiras e o maxixe, também por pontos em comum, foi associado a ele, ficando conhecido como tango brasileiro. Houve quem chamasse o maxixe de polca-tango. Assim que começou a ganhar adeptos, alguns preferiram não se referir ao termo maxixe, pois este era associado à manifestação de favelados, pela sua origem em bairros menos assistidos, como Cidade Nova e Gamboa, pelas suas letras de duplo sentido também. Demorou alguns anos para que o maxixe ganhasse notoriedade entre o público. O maxixe, que na sua musicalidade favorecia que os dançarinos colassem seus corpos, aos poucos ganha os abastados salões musicais e teatros, sendo trilha sonora dos salões dos clubes carnavalescos também. Mas, principalmente, foi nos musicais dos teatros de revista, que eram a grande vitrine musical brasileira do século passado, que ele foi mais tocado, dançado e cantado. De lá, partiram para as gravações a serem ouvidas nos primeiros gramofones brasileiros. Para Marcos Napolitano, doutor em História Social pela USP, o maxixe foi a base da vida musical popular do Brasil do início do século XX. Adentrando a outras searas musicais brasileiras, Heitor Villa-Lobos e Carlos Gomes têm modinhas, lundus e maxixes entre as suas composições, levando esses gêneros também às salas de concerto. E o maxixe transforma-se num êxito, não só aqui. Há registro de espetáculos de maxixe na Grécia, nos Estados Unidos, na Rússia, Alemanha, Portugal, etc. Vamos ouvir dois trechos de duas composições de uma brasileira que ajudou o maxixe a ganhar toda essa notoriedade, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga é responsável também por levar às altas rodas sociais brasileiras tanto o maxixe quanto outros estilos musicais brasileiros, quase sempre mal vistos pela elite. O nome de Chiquinha foi protagonista de uma escandalosa recepção ocorrida no Palácio do Catete. A então primeira-dama nacional, Dona Nair de Tefé, era uma mulher, assim como Chiquinha, considerada à frente do seu tempo e esposa do presidente Hermes da Fonseca. Ela ofereceu, em outubro de 1914, uma recepção a diplomatas, membros da equipe do governo federal e integrantes das altas rodas cariocas. Um sarau onde músicos exibiam números de autoria de compositores como Gottschalk e Liszt. A certa altura, a própria primeira-dama empunha seu violão, um instrumento que já não era bem visto, ainda mais tocado por uma mulher. O violão era visto pela elite da época como um instrumento popularesco ligado à vagabundagem. Pois bem, Dona Nair de Tefé expõe os seus dotes musicais, apresentando a composição Gaúcho, também conhecida como Corta-Jaca, de autoria de Chiquinha. O número de Dona Nair causou indignação. Entre as várias críticas negativas publicadas nos jornais no dia seguinte, as palavras mais pesadas foram as de Rui Barbosa, abre aspas, a mais baixa, mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. E não se quer que a consciência desse país se revolte, que as nossas faces se enrubeçam e que a mocidade se ria, fecha aspas. Atrasos, retrocessos e polêmicas à parte, os nomes de Dona Nair de Tefé e de Chiquinha Gonzaga estão eternizados na história brasileira, e o maxixe gaúcho corta-jaca é composição obrigatória até hoje para qualquer músico que se dedique ao estudo aprofundado da música popular brasileira. Neste atual momento, músicos e compositores se dedicam à modinha, ao lundu e ao maxixe. Mesmo não fazendo parte da maioria das programações de rádios AMs e FMs do país, vez por outra, são incluídas nas trilhas sonoras de filmes, peças teatrais e telenovelas, sempre com grande aceitação popular. Numa outra vertente, grupos de lundu marajoara continuam em intensa atividade na região norte do país. Mesmo porque o que mantém vivos a modinha, o lundu e o maxixe é o número significativo de jovens músicos que se dedicam a não deixar que esses gêneros desapareçam. Eles estão sempre ganhando modernas composições, gravações e arranjos, comprovando a riqueza desses estilos que atravessam o tempo.
Junto à minha rua vi um bosque que um muro alto proibia. Toda maçã nascia, o dono do bosque me envia. Do lado de lá tanta ventura,
se te adoro e te prefiro a tudo que
jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão.
Lapidar foi a sua frase, proferida de um jeito natural. Registrei esta preciosidade sem alarde no meu livro de memórias conjugais. Tenho asas, meu amor, preciso abri-las. Ao seu lado não sou muito criativa.
Depois dessa, no tremendo do gansar, teu umbigo me consola, teu suspiro faz sonhar. Bamba querer, bamba querer, bate barriga, oi sinha, no meu lundu, lelelele, da rapariga, oi sinha.
Bamba querer.
Vamos lá pro Marajó, gente, aprender a dançar o lundu.
Ai, quem me dera terminasse a espera, retornasse o canto simples e sem fim, e ouvindo o canto se chorasse tanto, que do mundo pranto se estancasse enfim. Ai, quem me dera ver morrer a fera, ver nascer o anjo, ver brotar a flor. Ai, quem me dera uma manhã.
Patrão, prenda seu gado. Na lavra tem um ditado: quem mata gado é jurado. Missa de padre é latim, rapaz solteiro é letrado. Eu vim preso da Bahia só porque fui namorado. Madama de Elala, ô Sambaio.
Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa e ofertava todo prosa à primeira namorada.
Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão.
Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai,
sinha mocinha, com seu brinco e seu colar de água marinha, gosta de me olhar da casa vizinha, como quem me quer na camarinha.
Não se deve amar sem ser amado, é melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres hoje em dia, desprezam o homem só por causa da orgia.
Se lembra do futuro que a gente combinou? Eu era tão criança e ainda sou, querendo acreditar.
As músicas apresentadas neste e em todos os outros episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum. Musicada História, uma série de podcast que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. A realização é da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Os textos são do Célio Turino, a locução é minha, André Mastro, e eu também canto neste e nos outros episódios. Sempre sou acompanhado pelo violonista Deni Domênico, que também faz os arranjos, e pelo percussionista Lucas Brogiolo. A captação de áudio e filmagem é do Alexandre Ockdi. Nós agradecemos sempre a Neca Setúbal, Célio Turino, Silvana Bragato e ao Teatro Minas. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e também nas plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Vocês podem nos acompanhar sempre nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.